Olá, vamos à entrevista com Alexandre Batel, diretor do grupo Teatro Ófilos, sobre a peça O Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim. Alguns segundos já começa a entrevista. Obrigado! Surgiu o nome da peça, assim, O Cravo e a Rosa. Tem alguma semelhança com a música O Cravo e a Rosa? Não.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, em nome do Grupo Ófilos de Teatro, esse convite para participar do podcast Dica de Teatro. Eu acho que é fundamental, né, essa unificação da divulgação para nós artistas, isso é muito importante. O espetáculo O Cravo e a Rosa, em Confusão no Jardim, surgiu em 1996 e tem, sim, a ligação com a música, né, O Cravo e a Rosa. Eu sou professor, né, e estava dando aula para as crianças e começaram a cantar essa música. E eu dava aula para educação infantil e eu achei muito bacana a interação das crianças e tal. Eu falei, bom, eu gosto muito de escrever. E calhou de, baseando-se na música, eu falei, agora vou escrever um espetáculo teatral que a gente possa aproveitar esse tema, né? E trabalhar outras coisas também. Mas foi de fato da música que surgiu o título da peça.
Vocês trabalham na peça essa parte da reciclagem, companheirismo, né? Junta música foché e samba. Tem, assim, como que foi essa receptividade do pessoal com essa coisa das músicas, né? E do tema voltado para isso, né?
O nosso grupo é grupo teatral Ófilos. Ófilos significa amigos em grego, né? Nós temos a função de estudar teatro e os nossos espetáculos, eles têm esse mote de sempre trazer uma reflexão, seja com o espetáculo E Agora Meus Deuses, falando sobre as questões sociais de São Paulo, seja com o espetáculo Amor para o Bar, que a gente fala sobre os orixás. O Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim, que é o nosso espetáculo infantil, tem essa função de educar, de transmitir um pouco de conhecimento para as crianças. E criança gosta de alegria, gosta de colorido, gosta de animação. As personagens que nós temos no espetáculo levam para a criança essa diversão com ensinamento. Nós temos os lixos no espetáculo, que são duas crianças alegres, animadas, ingênuas, inocentes, que acabam no final sendo recicladas. Então, quer dizer, o papel, ele pode ser transformado em alguma outra coisa. Os lixos são feitos de papel no espetáculo. A Mãe Terra, ela ensina a fazer a reciclagem de garrafas, que tudo pode ser transformado em brinquedos. Então, a criança, ela passa a entender a lição do espetáculo, né? E aprender também a fazer brinquedos com materiais reciclados. Tudo isso é através de músicas. As músicas, elas são... A criança gosta muito de música, né? E a música é meio chiclete, então eles vão decorando aquilo durante o espetáculo e vão aprendendo, vão cantando, vão interagindo com o elenco, né? Uma das nossas funções também é porque aqui nesse país tem uma coisa chamada preconceito com a sua própria raiz. E nós temos que tirar essa coisa, porque a criança, ela é ingênua, esse preconceito é embutido, né, pelo adulto. Então, nós, enquanto artistas, temos sim de tirar essa coisa da criança. Não podemos deixar isso chegar na criança, na verdade, né? Porque a criança não tem isso. Então, trouxemos nas músicas o carimbó, o afoxé, o samba, que são ritmos tradicionalmente nordestinos, do norte e nordeste do país, para o sul, né? Sul e sudeste, porque aqui tem parece que vivem numa bolha, né? O norte e o nordeste, eles trabalham o folclore assim divinamente. Quando chega aqui, a gente não fala, por exemplo, no dia do Saci, mas se fala do Halloween, quer dizer, que é uma festa importada. Nada contra, acho que tudo faz parte da cultura, mas vamos trabalhar a nossa também, né? Vamos mostrar para as crianças que existe a nossa cultura, e essa também é a nossa função, enquanto artistas e enquanto espetáculo. Temos também a Ingrid Bryan, que é uma transformista que faz a Mãe Terra. Nós trabalhamos a diversidade também no espetáculo, não é? A função artística dele preenche todos os quesitos para que essa questão preconceituosa seja cada vez mais dizimada. Que tudo que é preconceito não é bom. E a nossa função enquanto artista, enquanto arte, é trazer isso.
E vocês chegaram, fazem esse evento, essa peça em escola também, como que foi essa parte da reciclagem com as crianças, né? Elas, é uma coisa que para elas foi fácil, é difícil, vocês já chegaram a fazer reciclagem e dá para alguma instituição o valor arrecadado, como que funciona, né? E assim, isso, a gente voltando ao tema, tem o Cravo e a Rosa, teve a novela Cravo e a Rosa, e assim, essa coisa da desilusão, né? Como que isso é tratado de um ponto para a criança não ficar muito aquela coisa chata de novela, aquelas coisas chatas de romance, né?
O espetáculo ele começou em 96, né? Hoje em dia está na moda falar sobre reciclagem, mas a gente já falava isso desde aquela época. E começou assim, sendo apresentado em escolas, a gente levava o teatro para a escola, montava-se o palco no pátio, e era bem, bem bacana, né? Desde aquela época. E ali a gente ensinava a criança, né? A fazer brinquedos, fazer jogos com os materiais reciclados, através das músicas. Então a criança ela absorve aquilo muito bem, porque quando você ensina para ela de uma maneira dinâmica, uma maneira engraçada, gostosa, ela aprende muito mais fácil, né? Eu, além de diretor de teatro, autor, sou também professor de educação infantil, então vem daí esse meu lado educador, né? Que a gente tem que transformar essa sociedade para isso, que é a nossa função desse grupo. Quanto à questão da desilusão, eu não entendo isso como uma coisa chata, até porque não tem ligação nenhuma com a novela da Globo, que é o Cravo e a Rosa, até porque a peça veio bem antes, né? A novela tem outras tramas, outras situações, não é? E não é para criança, o espetáculo é. E aí, além, a questão do cravo que brigou com a rosa, na música o cravo saiu ferido e a rosa despetalada, a gente não trabalha nesse sentido. A gente trabalha que o girassol, por inveja, ele queria ser o rei do jardim. Por que isso? Porque a criança ela precisa entender que ela não necessita invejar alguém. Que ela não precisa falar mal do amiguinho, que ela não precisa brigar com o outro. Ela tem que conviver bem. E essa é a nossa função no espetáculo. Nós ensinamos que há consequências. Então, se você é uma pessoa invejosa, as consequências não vão ser muito boas. Se você falar mal dos seus amigos, vai chegar uma hora que você vai ficar sem amigos, vai ficar sozinho. Isso a gente mostra no espetáculo. E também mostramos a moral da história. Que quando você se arrepende de algum eventual erro que você tenha cometido, passa a falar a verdade, você também é recompensado. Você também passa a ter coisas boas na sua vida. Que esse é o desfecho do espetáculo, né? Então, essa questão da criança trabalhar a desilusão, trabalhar os sentimentos, também está na peça, porque a gente fala sobre o companheirismo, sobre ajudar ao próximo, sobre as consequências da mentira. Falamos como um todo com a reciclagem, né? Como eu já falei com os personagens dos lixos, que ao final eles são transformados em livros e para poderem ser reaproveitados para que outras crianças tenham outras histórias para serem contadas. Uma grande dica para você aqui no podcast Dica de Teatro é assistir o espetáculo O Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim. Vai lá se divertir, se encantar, afinal de contas, num jardim onde o cravo, a rosa e até a terra têm vidas próprias, tudo pode acontecer. Estaremos dia 9 e 10 de julho no Teatro Alfredo Mesquita, que fica em Santana. As apresentações vão ser às 16 horas. E o melhor, totalmente gratuito. Não perca, hein?
Como que tá o trabalho? Foi tá sendo esse trabalho do Raso da Catarina, depois de tanto tempo tá trabalhando online, qual que foi assim a principal impacto? De repente você ficou em casa trabalhando online e aí vai partir para a rua. Você tipo se sente assim meio deslocado, se sente o artista se sente deslocado ou com alguma saudade, né?
Bom, a gente ficou pouco mais de 2 anos aí, né, trabalhando de forma online. E no início foi, a gente teve que aprender, né, tudo de novo. Para nós era uma novidade lidar com essa forma, né, de fazer o nosso espetáculo, o Circo Chegou. Então a gente teve que fazer uma adaptação para esse formato online. E agora a volta para o presencial é como renascer, né? É um renascer, porque a gente nem imaginava que a gente ia voltar esse ano ainda a fazer essas apresentações presenciais. Antes de tudo, é uma celebração, uma comemoração por estar voltando, por enxergar o público em nossa frente, estabelecer trocas, né? Presencialmente é outra história. É muito melhor, é a nossa praia.
Segunda pergunta, como foi a escolha? Vocês fazem, como é circo de rua, vocês têm algum tipo de repertório? Tem algum texto improvisado? Como que funciona esse trabalho na rua?
Esse espetáculo, O Circo Chegou, ele tem números ensaiados, né? Os artistas têm os seus números ensaiados e a improvisação fica por conta dos palhaços. A gente mistura essas duas formas de atuar, né? A improvisação e números ensaiados. A gente tem um roteiro, não temos um texto. A gente tem um roteiro que a gente segue, uma ordem, mas tem improvisação e tem Números ensaiados, são números, né?
O Raso da Catarina tem inspirado no tradicional Sarau do Charles, né? Como é o Sarau do... Vocês ainda estão fazendo o Sarau do Charles presencial ou só na rua? Isso na rua, vocês estão fazendo algum sarau também? Alguma espécie de sarau?
O Circo Chegou, ele é inspirado no Sarau do Charles. A gente já voltou com esse espetáculo, né? Agora essa temporada pela cidade de São Paulo, ela é presencial. E o Sarau do Charles, ele ainda continua no formato online. Nós estamos fazendo as apresentações do sarau online. Então, as pessoas enviam números gravados e os palhaços ficam no estúdio, gravam, fazem ao vivo, mas os números que são apresentados no sarau são gravados. A gente quer voltar a fazer o sarau presencial, mas não tem ainda uma ideia de quando a gente vai fazer isso.
Quais os planos para o futuro do grupo? Como que está sendo o trabalho? Se vocês têm... como que está sendo esse trabalho depois da pandemia? Por enquanto, é isso, né? Alguma pergunta a mais? Pode ser que surja. Obrigado.
Nossos planos para o futuro é criar, né, novos projetos. A gente agora está realizando o Circo Chegou, mas também tem alguns outros projetos que estão em andamento. Felizmente, por conta da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu sobreviver aí e passamos esse período do isolamento, tudo, graças a essa lei que beneficiou milhares de pessoas pelo país todo, né? Então, por conta da Aldir Blanc, a gente conseguiu se manter trabalhando. Nós queremos no futuro montar novos projetos, circular mais pela cidade e pelo estado de São Paulo e nos mantermos na pesquisa dessas linguagens que é o circo, a cultura popular e tradicional, o hip hop e a música. E conseguir cada vez mais ter apresentações presenciais para poder estabelecer essa sinergia entre artistas e plateia.